Começando mais um episódio do Mandíbula Podcast e o tema de hoje é super interessante. Nós vamos falar sobre o futuro do cinema, o futuro da tecnologia, né, com que se faz filmes. Afinal de contas, o celular, ele é o futuro do cinema ou não? Eu estou aqui com os nossos queridíssimos Gus Kondo.
E aí, pessoal, tudo bem?
E Heracliton Caleb.
E aí, pessoas, tudo certo?
E recentemente eu postei lá no meu Instagram, em @gzgustavocruz, espero ter esse Instagram quando esse episódio sair, eu postei uma provocação, né, uma reflexão. Eu postei uma foto do Lubezki, né, um diretor vencedor de 3 Oscars, um baita diretor de fotografia, ele venceu 3 vezes, e ele fez uma propaganda para a Apple, né, falando sobre as possibilidades ali com o iPhone, com o celular. E nós sabemos, é claro, quando eu falo Apple, estamos falando também de Androids, né, porque a tecnologia dos celulares de fato avançou muito. E aí eu escrevi um textinho de provocação, o Gus sugeriu eu dar esse background aqui para vocês, eu quero ler esse texto rapidinho, que é bem curtinho. Eu postei essa foto dele e coloquei assim: esse é o futuro do cinema. As ferramentas mudam, os artistas fazem uso das possibilidades do seu tempo. Cinema sempre foi uma arte extremamente cara. Muitos de nós nunca teremos a oportunidade de filmar com equipamentos profissionais, infelizmente. É a arte que $1 milhão representa o orçamento de um filme independente. Isso pode parecer surreal, mas é a realidade. Você poderia olhar o histórico de grande parte da indústria e encontrar uma quantidade de pessoas ricas por trás dos filmes. E a quantidade é no mínimo desestimulante. Eu te sugiro um caminho diferente. Olhe para essa foto e entenda. Esse não é o futuro apenas. Este é o presente. Quem está por trás do celular é o Emmanuel Lubezki. Ele ganhou o Oscar de melhor direção de fotografia 3 vezes. Um grande artista que colocou seu nome na história ao defender as possibilidades dessa nova tecnologia. Então eu te digo, desenvolva a sua voz com o mesmo celular que está usando para ler essa mensagem ou então para ouvir esse podcast, né? Já fazendo uma adaptação para agora. Crie histórias o tempo todo. Não tenha medo de errar. As pessoas não querem ver o seu curta, então use isso ao seu favor. Conte tantas histórias, que o mundo, uma hora ou outra, terá que aprender o seu nome. Essa foi a provocação e hoje nós vamos falar sobre o celular, afinal de contas, é o futuro do cinema. E aí, galera, o que vocês acham desse tema aí? Me falem um pouco mais sobre o que vocês acham. Preciso dizer que eu tô empolgado pra esse episódio, viu?
Eu também. Posso começar?
Claro. O Gus tá empolgado mesmo, hein?
É, eu até começar.
O Gus tá empolgado mesmo.
Não, cara, eu adorei o seu texto quando eu li ele. Era uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar de fato, né? Sobre... Eu já vi filmes feitos com o celular e tudo mais. Principalmente, acho que o Tangerine, acho que é um dos mais famosos. Mas eu nunca parei pra pensar, putz, será que o futuro tá nisso? Tá nesse... Na câmera que tá no nosso bolso, sabe? E eu tô empolgado pra falar desse tema porque ele casou muito com um livro que eu tô lendo agora, né? Que fez eu refletir ainda mais sobre isso, que é um livro chamado Modos de Ver, do John Berger. Esse livro eu indico para todo mundo que curte arte e afins, mas ele é um livro principalmente sobre pintura, né? Sobre pinturas. Ele se estende para outras artes, ele até chega a mencionar o cinema e a importância da câmera. Foi essa reflexão que eu comecei a fazer, né? Porque esse livro, ele traça meio que uma... Ele diz assim, que antes da câmera existir, né? As pinturas, elas eram exclusivas, né? No sentido de que, para você ver uma pintura, você tinha que estar no lugar que a pintura estava, né? Para ver. Para você ver um Picasso, ver um Van Gogh e tudo mais. E com o surgimento das câmeras, as pinturas passaram a ser reproduzíveis, né? As imagens começaram a viajar o mundo. Então você não estava mais limitado àquele espaço e tempo para ver uma pintura, uma obra de arte. No meio dessa reflexão, ele traz um trecho do manifesto do Dziga Vertov, né? Que era um cineasta russo. Fez um filme chamado Um Homem com uma Câmera. Não sei se vocês já viram, é um filme muito bom. E é um filme instrumental, meio documentário e tal, de 1929, né? E é um filme que justamente ele trata a câmera como se fosse um ser vivo, a câmera de cinema especificamente, como se fosse um ser vivo. Ele até faz uma brincadeira com o formato dela, né? Ela se mexe. Naquela época a câmera era meio que uma caixa grande, assim, com o tripé, né? Então ele faz essa brincadeira da câmera que se mexe, que ela filma, filma as pessoas, filma os lugares, filma tudo. E esse manifesto, que depois se tornou o filme, ele é muito interessante porque... vou até ler um trecho aqui pra vocês, tá? Eu sou o olho mecânico. Eu sou a máquina que mostra o mundo como só eu posso ver. Eu me liberto hoje e sempre da imobilidade humana. E eu estou em movimento perpétuo. Me aproximo das coisas, eu me afasto, eu deslizo sobre elas. Eu me coloco no focinho do cavalo de corrida. Aí tem vários exemplos, não vou pular um pouco. Livre dos limites de espaço e tempo, eu rearranjo qualquer e todos os pontos do universo e te apresento o mundo de um jeito que você não conhecia. E cara, quando eu li isso, imediatamente eu fiz a conexão com a reflexão do Gustavo sobre o celular, né? Porque se naquela época eles já discutiam sobre o poder da câmera, que era um trambolho, né? Era uma caixa gigante. Ela já tinha esse poder de entrar nos lugares, de rearranjar o mundo e tudo mais. Tipo, imagina agora, né, cara? Que a câmera cabe na nossa mão, né? Cabe no nosso bolso. Então, tipo, eu fiquei muito pirado nisso. E depois dessa reflexão, comecei a me interessar muito, assim. Comecei a ver vários curtas feitos com celular, filmes. A gente vai até falar de alguns daqui pra... mais pra frente, e deu vontade assim mesmo, de começar a filmar, tipo, sair filmando, sabe? Porque uma coisa que eu vejo a câmera, o celular, como é uma extensão, né, do corpo, né? Hoje em dia é quase que um membro do corpo, né? Você tá sem o celular, você fica tipo, putz, cadê meu celular? Onde eu deixei? Não sei o quê. Então, as possibilidades que se abrem com isso, cara, são enormes, assim. Enfim, essa foi minha longa introdução, espero que gostem.
Um adendo, galera, pra quem quiser conferir esse filme que o Gus falou, Um Homem e uma Câmera, tem no YouTube.
Tem no YouTube, é.
E com uma qualidade legal, então assistam. É uma experiência bem interessante. E tem ali momentos, assim, né, da própria montagem, assim, que, pô, dariam excelentes vídeos pro YouTube, assim, né, tipo, super criativos e tal. Já dá pra ver a galera experimentando, assim, com as possibilidades tanto da câmera quanto da união de diferentes imagens em movimento, né, na montagem. Então, é muito massa e acho que pra todos os aspirantes, assim, pessoas que provavelmente vão ficar inspiradas aqui com o episódio de hoje de sair gravando, tá aí uma baita referência antiga, mas uma baita referência...
Mais atual do que nunca,
pros tempos de
né?
hoje, mais atual do que nunca, exatamente. Eles estavam fazendo a mesma coisa que a gente tá discutindo aqui, né, que é quais são as possibilidades disso aqui, dessa caixinha? A nossa caixa tá um pouco menor que a deles, né? Mas é uma caixa ainda também. E você, Heracliton?
E eu acho que junto a essa discussão sobre a câmera, né? Que a gente tem agora no nosso alcance, toda essa discussão da plataforma, da internet enquanto uma plataforma que potencializa essa nossa produção. E isso me interessa muito, eu estava pensando. O Gustavo costuma falar bastante que se os grandes diretores vivessem nesse tempo, né, sei lá, o Kubrick, Tarkovsky, eles estariam com certeza na internet contando histórias, né? Isso faz muito sentido, eu gosto dessa ideia porque, de fato, a gente tem não somente o equipamento para gravar as imagens, mas a gente tem um lugar, né? A gente tem essa plataforma. E isso eu acho incrível, cara. Acho incrível. Eu sou muito privilegiado em estar vivendo nesse momento dessa profusão de linguagens, dessa plataforma que é, por exemplo, o YouTube, que eu sou apaixonado, sabe? Essa possibilidade de contar histórias e colocar na internet de forma gratuita, espalhar para os seus amigos. Cara, eu acho incrível. Uma vez eu escrevi um texto até mesmo falando sobre isso, que o cinema, que é muito interessante, eu sou muito privilegiado de ser contemporâneo do cinema, sabe? Porque eu acho que o cinema, ele veio depois de muito tempo, né, da história da humanidade, e eu sinto que a galera que pegou, assim, o cinema, sabe? Imagine isso, nem todos os seres humanos que botaram o pé na terra pegaram o cinema
enquanto arte, né?
Enquanto fruição. Então eu sou muito privilegiado, sou muito feliz de ser contemporâneo ao cinema e de ser contemporâneo ao cinema nessa época da internet, cara, que é muito mais acessível, muito mais possível.
Não, eu ia falar que achei muito legal isso que você falou, porque eu fiquei imaginando, né? Quem nasceu antes da invenção da câmera, né? Tipo, a pessoa, o contato com a obra de arte era igual eu comentei do livro, né? Tipo, era muito limitado, era elitista de certa forma, né? Nem todos tinham acesso. E a câmera, primeiro a câmera que fez essa revolução, né? De fazer as imagens viajarem o mundo. E como o Heracton disse, a internet, ela fez isso de um jeito que é instantâneo, né, cara? Você pode pegar o celular agora e fazer uma live, tipo, e você já tá mostrando o seu ponto de vista para as pessoas que te seguem, espalhar para o mundo e tudo mais. Então, realmente, é muito empolgante a gente estar vivendo nesse momento. Eu acho que tem gente que tem medo, né, dessa evolução, que as pessoas que falam, ah, mas eu gosto da película, não sei o quê, os mais tradicionalistas. Mas eu tô muito empolgado, assim, com o que vem pela frente.
Cara, eu acho muito interessante porque o cinema, ele é provavelmente a arte mais recente, né? E também a mais mutável. assim, ela muda muito, né, cara? Porque é uma arte muito conectada com a tecnologia, né? Ela nasce graças à tecnologia, né? A corrida para criar o cinematógrafo não era uma corrida pela arte. Era uma corrida por uma invenção, pela ciência, né, pela patente, mercadológica até mesmo, né? E o cinema é uma arte muito conectada a isso. E aí eu acho que é até difícil, né, para as pessoas que fazem também e para as pessoas que gostam de acompanhar de perto, é difícil às vezes acompanhar as novidades, né? O cinema sempre está tendo uma novidade, porque se você pensa com as outras artes, né, sei lá, até as novidades de linguagem, as novidades de possibilidades, elas são mais espaçadas do que é no cinema, né? O cinema teve várias grandes transformações, né? Eu acho que a gente pode citar algumas aqui. Teve a chegada teve a chegada do próprio cinematógrafo, né, que possibilitava gerar a imagem em movimento, né, que são fotos tiradas, né, 24 fotos por segundo, significam 24 fotos passando, né, nesses segundos, que dá a sensação do movimento, né? Então, quando o cinema nasce, ele nasce como uma ilusão, são fotos, não é vídeo, né, no vídeo que a gente tem hoje, né, digital, no sensor. A gente tem a chegada dessa tecnologia, depois a gente tem outras grandes revoluções, como o som, a própria cor, depois a gente tem um colapso nervoso na indústria, com a chegada do cinema digital, né, da câmera digital, que substituiria a película, né, que é uma forma de se fazer filme bem mais cara do que a digital. Né, e o avanço do digital é bizarro de rápido. Né? Se você pega ali aquele filme Colateral, que é um dos primeiros filmes gravados em digital, assim, né, que fez um baita de um sucesso.
Do Michael Mann lá? É, né? Ah, sim.
Esse filme foi lançado em 2004. Ele até é usado no livro do David Bordwell, uma introdução ao cinema, como um exemplo da chegada do digital e do poder do digital. Cara, de 2004 até hoje, né, não se passaram nem 20 anos. A gente está falando de uma tecnologia que chegou nas câmeras de cinema na época, que vieram para substituir câmeras de cinema, só que agora elas estão cada vez mais próximas do nosso próprio celular. Né? Se você olha os últimos lançamentos assim, de celulares, é bizarra a qualidade. Né? As câmeras agora vindo com grande angular, então você brinca até com linguagem de lente, as câmeras novas. Né? E eu acho fascinante isso, essas mudanças que a tecnologia trazem para essa arte e as possibilidades, né? Porque até onde a gente assiste muda. Então você tem o avanço da tecnologia que faz os filmes e ao mesmo tempo você também tem a mudança do espaço onde os filmes são passados, são transmitidos para o público, né? Se você estuda a história lá do cinema, você vê que no começo tínhamos lá os Nickelodeons, né? Que nem era maneiro ir no cinema, né? Em um determinado momento. Aí, de repente, já é massa, depois muda. Aí, enfim, tem vários movimentos, sabe? E agora todo mundo assiste em casa, também no celular. A coisa mais surreal que eu quero concluir aqui nisso que eu tô levantando é: você hoje assiste, você pode fazer um filme no mesmo lugar que você vai assistir o filme, sabe? E isso é muito louco, cara. Isso é muito louco, né? Porque aí o poder vai ficando cada vez mais nas mãos do contador de histórias e do público, que escolhe o que quer ver. Isso é muito legal.
Acho que eu já vou puxar um exemplo, então, sobre isso, que é o filme do Damien Chazelle, né? Na verdade, é mais uma propaganda do que filme, eu senti, mas ele brinca com a linguagem de cinema, com os gêneros e tudo mais. E é só procurar, né? Damien Chazelle, iPhone, acho que já aparece. A primeira coisa que chama atenção nesse filme específico é que ele foi feito para ser visto no celular, né? O que eu quero dizer com isso é, ele foi filmado na vertical, cara. E acho que esse é um dos primeiros pontos que a gente já pode discutir em relação à linguagem, né? A mudança da linguagem, porque eu lembro que até alguns anos atrás era impensável você filmar na vertical, né? Eu lembro que tinha até alguns vídeos meio que zoando isso, que era tipo ensinando as pessoas, né? Por que os filmes são na horizontal? Por que você deve sempre filmar na horizontal? O olho humano, ele enxerga na horizontal, não enxerga na vertical. Tinha uns vídeos explicativos e tudo mais, e que fazem sentido, eu acho, mas que eles não levaram em conta a realidade que a gente está vivendo hoje, né? E cada vez mais, que é a realidade de que os celulares são as telas mais presentes nas nossas vidas, né, hoje em dia. Antes tinha TV, antes tinha cinema e tudo mais, mas hoje o celular é de fato a tela que você vê mais, por mais tempo na sua vida. Então é natural que... E você vê o celular na vertical, né? Raramente você vira o celular para ver alguma coisa. Então eu acho que naturalmente Os filmes que são feitos pensando nesse dispositivo, no celular como dispositivo, como meio, né? Faz sentido eles serem feitos na vertical. E é até interessante, porque você continua segurando o celular do jeito que você segura sempre, e você vê um filme ali dentro, né? E, tipo, eu sei que nem todo filme funciona nesse formato, tipo, alguns filmes exigem você ver em detalhes, ver grande. Mas quando o filme é feito pra funcionar desse jeito, é interessante. Esse filme do Damien Chazelle eu achei bem interessante, porque você vê que ele foi feito pra esse formato, né? Tanto os objetos de cena, os enquadramentos, tudo é feito pra que a pessoa se encaixe ali naquele formato, pra que o foco das cenas caiba ali naquele formato, né? Então é um filme bem interessante de ver pra você começar a pensar sobre essa evolução da linguagem, né?
Só que eu queria polemizar um pouquinho, porque eu
ainda
entendo.
Ainda bem, porque se a gente fizesse esse episódio sem polêmica.
Estamos concordando muito, hein?
É, tem que ter um pouquinho de polêmica, porque é um tema rico.
Porque e você diz o seguinte, que faz sentido. Eu não sei se seria o termo, assim. Eu acho que, por quê? Lendo o livro da Jennifer Vance Gill, não sei se é assim que fala o sobrenome. Mas ela fala dos eixos, né? Por exemplo, faz muito sentido. Narrativa cinematográfica.
Boa.
Tem um lance que, do mesmo modo que a gente aprendeu e a gente escreve, da esquerda para a direita, o olho humano está acostumado a percorrer uma imagem, uma paisagem, o que quer que seja. Então eu tenho essa sensação que tem os eixos, que esses eixos não são nem definidos por alguém, mas são descobertos, né? São eixos que funcionam na gente há muitos anos, desde que surgiu a linguagem pictórica e tudo mais. Então, eu acho que tem... Eu iria com calma, assim. Eu não sei se, sabe, eu iria com calma, porque também no livro ela diz que se você vê uma coisa da esquerda para a direita, é confortável. Se você vê uma coisa da direita para a esquerda, aquilo já causa um estranhamento. Se você vê uma coisa da extrema direita para a extrema esquerda, já causa uma sensação no público. E por aí vai, né? Por aí vocês entendem o meu ponto. Então eu acho que toda a linguagem ela tem a sua forma de recair sobre as pessoas, de provocar sensações. Então, acho que uma simples mudança da horizontal para a vertical vai te provocar outros sentidos. Eu lembro que eu assisti uma websérie de alguns amigos que fizeram tudo na vertical e aquilo foi, é claro, foi estranho, claro, porque eu não estou acostumado, mas eu acho que eu fui para outros lugares. Eu acho que o tamanho do rosto da personagem, a forma como ela olha, por exemplo, ela não olha para o lado, parece que não tem mais, o celular acaba. Então parece que é mais difícil de você até mesmo enquadrar duas personagens. É uma coisa muito mais de cima e embaixo, né? Como funciona no Instagram. E aí eu tô falando isso porque no Instagram eu fiz um espetáculo agora que as personagens uma personagem fica uma em cima da outra. E agora a gente vai transformar isso para horizontal dentro da plataforma do Zoom. Isso muda completamente essa relação. Para onde a gente olha, como eles contracenam, sabe? Até a sentido de você olha para um lado, tem perigo. Opa, no celular parece que entende. Então eu acho que eu iria um pouco com calma, assim, sabe? Vamos com calma, eu entendo esse frescor, essa novidade, mas eu acho que colocando na vertical a gente perde coisas e ganha coisas também.
Nossa, Heráclito, eu ia até comentar da sua peça, porque eu assisti ela no formato vertical, né, pelo Instagram. Quando teve aquela exibição, né? E eu ia falar que eu achei interessante a solução que vocês tiveram de fazer no formato da live, né? Um personagem em cima do outro. Eu lembro um momento que foi bem marcante, que é quando um personagem de cima passa uma caneca pro de baixo. E aí eu falei, cara, isso é um uso muito curioso do formato vertical. Eu achei muito interessante, mas, assim, eu concordo com você que não dá pra assumir já que esse é o futuro do cinema, o cinema é vertical. Não, não quero dizer isso. Mas eu acho que dá pra você fazer coisas interessantes a partir disso, mas eu ainda super sou defensor do formato horizontal, gosto de ver filme na TV grande e tudo mais, mas eu acho que é uma coisa talvez pra gente ficar de olho, sabe?
Cara, eu acho que uma coisa não elimina a outra, sabe? Eu, na real, eu acho que essa percepção de linguagem do público, do próprio livro dela, ela vai se transformar, vai ficar cada vez mais antiga, né? Porque as pessoas estão cada vez mais conectadas no celular, elas estão ficando cada vez mais conectadas nas redes. As redes, Instagram, Facebook, YouTube, investem cada vez mais em vídeo, né, porque é o que mais comunica, pode ver, as notícias estão indo para vídeo, tudo está virando vídeo. Né? Então, naturalmente, essa questão do olhar humano, ele vai se transformando e isso é uma coisa meio incontrolável para a gente.
Vai se adaptando, de certa forma, né, eu acho. Acostumando, acho que é mais melhor do que adaptação.
Sim, mas, assim, eu não acho que uma coisa elimina a outra. Na verdade, eu acho que na vertical você tem novas possibilidades, muitas delas são únicas, assim, eu assisti vários filminhos, né, curtas, filmados em celular para fazer esse vídeo. E, cara, é surreal como você ganha em outros pontos, outros aspectos, né? Então, você vê, por exemplo, no filme do Damien Chazelle, ele aproveita mais essa questão vertical, ele faz muita coisa onde o teto e o chão, né, eles contam a história também. Então você vê, tem uma grande escadaria, né, em uma das filmagens que ele está fazendo, tem o salto de um prédio, né? Então, assim, são coisas onde a vertical ela é potencializada. E aí, óbvio, vai sempre depender, e essa é a beleza da coisa. Eu acho que tem muitas pessoas que falam assim, ah, tem que ser em película. Outras falam, tem que ser no digital. Aí outras vão falar, tem que ser no celular, tem que ser na vertical, tem que ser na horizontal. Cara, enquanto essa galera fica discutindo isso, vai ter os artistas mesmo que eles vão pegar e vão falar, essa história precisa ser contada como? Né? Quando eu vejo essa história aqui, que está diante de mim, o que encaixa com essa história, né? Como eu posso contar? E aí vai dos desafios e a beleza é que a gente pode exercitar isso em casa. Então, sei lá, eu quero filmar um filme na vertical. Beleza. Mas como é que eu faço isso fazer sentido? Né? Porque não é porque o horizontal faz sentido. É porque a história tem que conversar com a linguagem que você está escolhendo. No MOMI do Javier Dolan, ele fez uma escolha de linguagem, né, de aspect ratio muito específica. E ele ali estava conversando já com a linguagem de Instagram. Ele é um cara que brinca muito com essas coisas. Ele está muito ligado nesse jogo. Né? E é um filme inteiro feito daquela forma, muito. O filme ele passaria de forma muito mais tranquila no seu celular na vertical do que, né, no cinema, mas na época que ele fez não era essa a possibilidade da época como um todo, e ele até brinca com essa questão da aspect ratio no meio do filme, numa cena linda, né, numa sequência e tal. E eu acho que é mais isso, entendeu? Eu acho que assim, o vertical, horizontal, são linguagens, sabe? Tipo, é como o Heráclito disse, em uma você vai ganhar muito em algumas coisas e vai perder muito em outras, e é isso mesmo, tipo, como você conta essa história, né? Eu não piro muito nessa questão de, tipo, pô, vai perder alguma essência e tal, porque eu acho que a essência do cinema é realmente cíclica, sabe? Ela sempre vai se transformando, é só você olhar a quantidade de aspect ratio que já surgiu, né, na história. Por que que tem tantos? Justamente, né, teve a anamórfica, né, a lente anamórfica. Para que ela existe? Foi para competir com a televisão, né, porque o cinema precisava apresentar alguma coisa diferente da TV. A TV era uma caixinha lá que estava chamando muita atenção. Aí eles pegaram essa lente anamórfica, que para quem não conhece é uma lente que ela estica a imagem na hora que, né, você está filmando, porque ela pega mais as imagens horizontais, né? É uma aposta no horizontal. É até por isso que o horizontal é tão cinematográfico, né? Porque as lentes anamórficas, elas abraçaram esse lance. E aí o cinema vinha com aquela baita telona pra pegar o público e o público falar, meu, tela igual aquela não tem em casa, sacou? Então, tem isso.
Mas eu acho que o que eu tento trazer é que o horizontal, você falou, por isso que o horizontal funciona, é que eu acho que tem algo anterior do horizontal ter se consolidado. Eu acho que as leis da física têm a ver...
Tem a questão biológica dos nossos olhos.
É uma questão biológica, é a questão dos olhos, é a questão da física. Por exemplo, você vê uma maçã caindo, cima, baixo, o seu olho espera aquilo. Então, acho que a linguagem, ela também está conectada com as leis da física. O cinema também está conectado. Eu acho que o horizontal não é consolidado à toa, não está aí há muito tempo à toa. Porque faz sentido. A nossa linguagem, os árabes escrevem, se não me engano, da direita para a esquerda. Tem um lance assim, mas Os ocidentais escrevem da esquerda para a direita. Então a gente lê desse modo. E isso interfere em como a gente está fruindo a obra de arte, o cinema, sabe? Então por isso que eu tenho uma questão atrás. Eu entendo que tem muito... a gente pode ganhar bastante com esse verticalismo da tela, mas eu ainda acho que o horizontal, ele faz um sentido muito grande, porque ele está conectado. Eu não sei se a gente vai se adaptar tanto, assim, você falou, ah, mas tudo se adapta. Eu não sei, cara, eu acho que as leis da física são inadaptáveis, sabe? Então, acho que eu queria ressaltar isso, assim, não é à toa que o horizontal está aí há muitos anos, né?
A gente vai ter que concordar em discordar. Mas é isso, a gente vai descobrir essas coisas ao longo do tempo também e da quantidade de filmes que vão rolar, né? Tipo, por exemplo, se começarem a apostar nessa linguagem, a gente vai ver se ela faz sentido. É igual o 3D, sabe? Quando começaram a fazer o 3D, uma galera falou, esse é o futuro do cinema. Eu sempre achei chato pra cacete.
Eu também odeio.
E dava dor de cabeça, não curtia. E é isso. Mas nem vamos ficar pirando tanto em horizontal e vertical, porque eu acho que...
Exato. Tem outras coisas pra falar, né?
Eu acho que por trás dessa tecnologia vai muito mais do que se a pessoa vai filmar de uma forma ou de outra. É mais assim, o que me encanta e a provocação que eu gosto de levantar é, cara, agora dá pra gente ter a possibilidade... de ter uma câmera de cinema na nossa mão. Porque as pessoas, elas... Isso é muito comum no universo do filmmakers, né? Dos filmmakers. Eu entrei nesse universo em 2016. Né? E, cara, fala-se muito sobre equipamento. Tipo assim, porque para você conseguir captar tal imagem, você precisa de tal lente. Ou então você precisa de um drone, sabe? Para fazer alguma coisa legal. E aí você percebe, assim, que o mercado ele vai se copiando e vai ficando na mesmice ali e tal. Mas cria-se uma dependência muito grande para se contar histórias de equipamento. E uma coisa que eu tô gostando muito desses novos lançamentos, né? Porque a Apple tá apostando bastante nessa coisa de linguagem do cinema e pode ter certeza que os outros também vão fazer isso. E se você pesquisa as configurações, né, especificações, tem muito Android que é melhor do que a Apple. Apesar de eu preferir Apple, tem muito Android que tem câmeras melhores e tudo mais.
É que o lance da Apple é que eles investem muito nas campanhas, né, sobre isso. E eu acho massa, porque eles patrocinam vários diretores bons e eles investem dinheiro nisso. Tipo, falar para mostrar, ó, os fotógrafos conseguem fazer fotos incríveis com o nosso celular, os filmmakers conseguem fazer filmes incríveis com o nosso celular. Eu acho que é mais questão de, tipo, as outras marcas, né, as outras empresas começarem a ver esse espaço também, né?
A Samsung fez isso, né? A Samsung, pelo menos nos Estados Unidos, eles patrocinaram vários youtubers, assim, e um deles é o Casey Neistat, que inclusive é legal.
Ah, aquele vídeo que você mostrou, né?
É, Do What You Can't, né? Que é faça o que você não pode. Inclusive é legal, o Casey Neistat tem tudo a ver com esse episódio. Ele, pra quem não conhece, é um youtuber americano que ele veio do mainstream, tipo, tinha série na HBO, tinha passado já em Cannes, filme dele como produtor. Ele produziu coisas com os irmãos Safdies, por exemplo, no começo da carreira deles. E aí ele pegou, cara, ele sentiu assim que as coisas demoravam muito pra acontecer, sabe? Recebeu um prêmio legal lá das mãos da Natalie Portman e ele falou assim, cara, quer saber? Eu vou fazer vídeo pro YouTube, velho. E vou fazer isso todo dia. E aí ele começou a investir, né, o tempo dele. Não, o todo dia demorou mais uns anos, mas ele começou a investir em produzir coisas pro YouTube e ele foi a primeira pessoa que eu ouvi chamando um vídeo de YouTube de filme. Ele falou assim, eu faço filmes no YouTube. E aquilo virou uma chavinha na minha cabeça na época. Eu nem tinha o meu canal ainda. Eu fiquei assim, cara, é isso. Tipo, o que é um filme, afinal de contas? Filme é o que passa no cinema? Ou filme é uma história, né? Tipo, uma história que você constrói pra contar pra alguém. Porque se for só isso, se for uma história que você constrói e conta pra alguém, o YouTube é uma plataforma que vai acolher os seus filmes. É uma plataforma.
Essa discussão é tensa mesmo. Polêmica. É outra discussão, acho. Tipo, o que é cinema, o que caracteriza um filme, né? Mas é interessante.
Eu não quero nem polemizar nesse sentido. Eu sei que tem muitas pessoas que são mais old school e tudo mais. Eu super respeito. Mas a questão que eu digo é, pô, é uma virada de chavinha legal. Quando você pensa assim, sei lá, tem um monte de gente que escuta a gente que quer fazer cinema, quer fazer filmes, né? Quer contar histórias. Eu recebo várias mensagens. Pô, como é que eu faço um bom roteiro? Como é que eu vendo o meu filme pra Netflix e tal? Mas porque talvez, nesse sentido, né, de Netflix, a pessoa ainda esteja imaginando que ela só vai ser, de fato, uma contadora de histórias quando ela estiver em uma grande plataforma. E não se esqueçam, a Netflix não era a Netflix há, sei lá, 20 anos atrás. Então ela construiu também essa importância que ela tem hoje, mas ela não era nada demais, sabe? No começo da Netflix, se você lançasse um filme por ela, as pessoas iam falar pela locadora lá que entrega filme na casa dos outros. Cara, que patético, né? Mas não, hoje é a Netflix e tal, porque eles investiram. Mas tipo, se ela larga isso e pensa, peraí, o YouTube é um espaço onde eu posso postar o meu filme e me conectar com as pessoas, cara, isso é tão... é libertador. Eu tô falando no YouTube aqui, galera, mas, pô, tem o Vimeo, tem o iTunes que você pode, né? Tem até uma história que eu vou trazer depois.
O próprio Instagram, né? IGTV, você pode usar.
Cara, o próprio Instagram, principalmente pra quem quiser explorar a linguagem da vertical, que funciona muito com o Instagram, né? O YouTube, por exemplo, é uma plataforma horizontal, né? Uma plataforma de vídeo horizontal, que super cabe pra grandes filmes e tal. Isso é muito louco, cara. Eu acho libertador pensar dessa forma. Não sei vocês.
Eu acho interessante pensar também, acho que para além das plataformas, né? Porque, por exemplo, há uma rotatividade das plataformas, né? Ou melhor, uma plataforma pode surgir, Netflix hoje está muito forte, todo mundo quer fazer para a Netflix, YouTube ainda é forte, mas não existia há alguns 30 anos atrás. Então, acho que para além disso tudo, é entender que é quero contar histórias com cinema ou com vídeo, sabe? E aí você vai, de repente não existe mais Instagram, não vai existir mais Instagram daqui uns anos. E aí qual que é, sabe? Agora, se você tem esse sentimento assim, de contar história a partir da mídia audiovisual, cara, eu acho que é um clique interessante, assim, sabe? Porque é interessante você ir experimentando nas plataformas que estão em voga, mas também sacar que elas podem entrar em derrocada, né? Acho que isso que é legal, assim. Isso é interessante, porque... eu terminei hoje o livro do Woody Allen, e o Woody Allen, cara, ele fez o primeiro filme dele em 62. Ele contava umas histórias que, tipo, sentia os copiões, né? Não tinha aquele lance do vídeo assiste, sabe? Aquele monitor que o diretor assiste logo depois da cena. Então, o Woody Allen era de uma época que você filmava tudo, depois você ficava colando lá o filme, você passava no cinema lá, numa sala com o produtor, você assistia. Então, quer dizer, ele foi superando. Hoje ele está filmando de uma outra maneira, né? Então, acho que isso é interessante. Mas ele tem dentro dele, e ele já provou fazendo teatro, fazendo ópera, até dirigiu ópera, eu descobri hoje. O cara era stand-up, fez teatro, fez um monte de coisa. Só que ele tem dentro dele essa vontade de contar histórias. Então, acho que isso é interessante, né? Acho que também é contar e também ouvir, né? Fruir a obra, né? Tipo assim, você não precisa... Se de repente você está ouvindo e, eu não quero contar histórias. Mas acho que é interessante também saber que até você que gosta de ver filmes, saber que essas plataformas também podem sumir, podem aparecer outras. Mas o que perpassa tudo isso... essa necessidade de compartilhar histórias que a gente tem desde a arte rupestre, né?
Agora você fez eu pensar aqui que, às vezes, quando você produz focado em uma plataforma, você corre o risco da sua obra talvez não fazer sentido ou não existir mais, né, depois.
É isso que aconteceu com 99% dos filmes realizados, né? Porque a plataforma cinema, ela é cruel. Se você pensa...
Como assim?
Cara, quantos filmes de fato são inesquecíveis, são reassistidos? Se você pensa na quantidade de filmes que são produzidos por ano, desde que o cinema existe, a gente fala de quantos?
Ah, entendi, que não sobrevivem fora do cinema, se diz, né?
Não sobrevive. Assim, o tempo de vida, ele é muito curto para qualquer história contada no cinema. Tem algumas que são, assim, fora da curva, né? Mas, assim, a grande maioria dos filmes, se você pega o Hitchcock, quantos filmes falam dele? O cara tem mais de 50 filmes, né? Então, assim, o que eu quero dizer é, as plataformas, elas acabam também, e eu concordo, e também o cinema é assim. Porque o cinema, o seu filme, se ele ficar um ano no cinema, ele foi um absurdo. Ele foi uma das coisas mais geniais que já aconteceu na história ali, né, e tal. Porque o tempo de vida é curto. Aí depois... durante muitos anos, galera, não tinha DVD, não tinha VHS, não tinha para onde, não tinha TV que o cinema, que o filme fosse. Né? Você pega artistas como Scorsese, uma das grandes coisas que ele faz no tempo dele e que ele dedica a grana dele é justamente a recuperar filmes. E isso acontece bastante, assim, sabe? É um mercado que existe, que é forte. O próprio Nicholas Winding Refn, né? O cara ganhou uma grana. Ele tem um site que chama BuyNWR, que ele comprou vários filmes, cara. Vários filmes Bs e tudo mais. E ele botou lá, disponível pra galera. Então, assim, o contador de histórias, ele é uma pessoa lúdica. Porque se ele fosse parar pra pensar o quanto tempo a história dele dura mesmo, na probabilidade, é muito baixa, tá ligado? Tipo, um filme, tipo, quantos filmes a gente vê, sabe? O filme demorou 4 anos pra ficar pronto, ele vai no cinema, nem 3 mil pessoas assistem, né? É por isso até que os festivais, eles também, eles cumprem uma coisa muito, muito importante pro artista, né, nesse sentido. Porque os festivais, eles premiam os filmes e só o fato do filme ser selecionado pelo festival, ele ganha ali uma espécie de prêmio.
Ganha uma aura que... Isso. Como fala? Uma certa aura que faz, putz, eu preciso ver esse filme especificamente, né?
Sim. Exato, mas cara, quantos filmes são candidatados para Cannes todo santo ano e não são lançados, né? Então, isso é muito foda, assim, sabe?
Mas o que eu quis dizer é mais assim, tipo... Tudo bem, esses filmes podem não ter uma sobrevida, né, depois que saem do cinema, mas eu acho que ainda existe a possibilidade deles ressuscitarem, entre aspas, tipo, em uma plataforma diferente, né? Tipo, acho que aconteceu isso com aquele curta do David Lynch, né? Do macaquinho, que eu esqueci o nome, que ele é um curta antigo, se eu não me engano, e aí a Netflix comprou e lançou como se fosse um filme deles. Então, tipo, ele ganhou uma nova camada, tipo, de... Ganhou uma nova aura, né, eu digo. As pessoas ficaram com vontade de ver esse curta que foi feito há anos atrás.
Provavelmente quando a Netflix ainda não existia.
É, não existia, não era grande. E aí, depois que ele foi relançado com o selo Netflix e na plataforma Netflix, muitas pessoas começaram a ver, entendeu? É mais esse sentido.
E sabe uma coisa que é muito legal, que às vezes acontece? Por exemplo, um cara... Ele fez 3 filmes, assim, independentes. E aí, o quarto filme dele é um estouro. E aí, a galera começa a se interessar pelos filmes que ele fez antes, né?
Também,
então, acho
é
que,
verdade.
Às vezes, um sucesso realça os filmes antigos. Isso é muito legal, né? Isso aconteceu com o Bong Joon-ho, né? Com o Parasita. Ele rolou uma curiosidade enorme pra saber, meu, quem é esse cara? O que esse cara fez antes?
É, uma maratonei ele
depois. Acho que isso é interessante também, né?
Mas o que eu acho interessante também a gente falar, né? É do ponto de vista até das pessoas que querem contar histórias, né? E querem utilizar as ferramentas e tudo mais. Eu acredito, né, que o cinema é a arte mais cruel que tem. Eu falo isso bastante, porque é muito fácil entregar quando o negócio tá mal feito, sabe? Tipo, você percebe quando tem um tom mais amador e tal. Isso vai deixando todos nós, né, um pouco mais aflitos e tudo mais. Pô, será que vai ficar uma bosta? Não vai ficar uma bosta? O próprio Tarantino, né, o primeiro filme dele, ele falou, ninguém nunca vai ver isso aqui. Cães de Aluguel é o segundo filme do Tarantino. O primeiro foi um filme que ele foi gravando com o dinheiro da locadora. É por isso que eu falo que esses caras iam fazer vídeo no YouTube, gente. Porque o cara ficou 5 anos pra fazer um filme com grana que ele ganhava na locadora, enfim. Mas o que eu acho legal da coisa do celular e de abraçar o celular, a linguagem do celular e as plataformas que estão à nossa disposição, porque Netflix não está à nossa disposição, né? Netflix já é como se você estivesse vendendo seu filme para Warner. Já é a mesma coisa, para Disney, qualquer coisa do tipo, né? Mas o YouTube, principalmente, porque eu acho que o YouTube ele tem uma coisa legal de biblioteca, né? O Instagram, o seu post, ele morre em 24 horas. No YouTube, não. No YouTube você pode postar. Eu tenho vídeos de 2017 que são assistidos hoje. Isso é muito legal, porque você percebe que o seu trabalho ele continua assim à disposição, né, para a galera assistir. Mas eu acho que quando você vai se desfazendo um pouco dessas amarras, desses medos, e vai percebendo que, pô, a parada que você tá, que tá na sua mão, é uma ferramenta poderosa que pode, tipo, te ajudar a contar histórias e abrir portas. E assim, o abrir portas que eu tô falando, galera, isso é uma coisa, putz, ainda bem que eu lembrei de falar isso, que era uma coisa que eu não queria deixar de falar. Eu acho que a coisa mais importante para um contador de histórias é o público. Sempre foi, na minha concepção. Posso estar errado na concepção de outra pessoa, mas na minha é isso. É o público, cara. As pessoas contam histórias para alcançar e conversar e registrar e trocar com outra pessoa. Se você pensa na época do Scorsese, do próprio Tarantino, anos 90, né? Então, cara, para você chegar no público, você tinha que vender sua ideia para alguém, você tinha que conseguir filmar através de um estúdio, depois que você filmava através do estúdio, tinha toda a montagem, depois disso você tinha que achar você tinha que mandar para o festival ver se rolava ou não, distribuição, depois da distribuição tinha a exibição do filme para chegar no público. Hoje, você consegue fazer o seu filme e literalmente postar. Eu sei que as pessoas vão falar, ah, é difícil arrumar um público. É lógico que é difícil, mas também se fosse fácil, né? Mas você consegue hoje ir de cara com o público. Eu gosto de usar o exemplo do Nostalgia, do Castanhari, que eu acho que ele tá no YouTube há 10 anos já, alguma coisa assim. E o cara, não tô falando que todo vídeo dele é isso, mas ele faz documentário, galera, no YouTube. É filme o que ele faz. Ele faz filmes, filmes documentais. O cara é um documentarista ali no YouTube, tanto que foi fazer uma série documental para Netflix. Olha que loucura, tipo, qual que é a diferença do Castanhari para uma pessoa que tá querendo contar histórias hoje, assim, que ainda não começou? Só isso, não ter começado, né? Porque o Castanhari, cara, ele não conhecia alguém e começou o canal dele. Não, ele construiu um público no canal dele e aquilo abriu muitas portas pro cara. Lógico, numa carreira, tô falando de carreira, não tô falando de tirar sorte grande. Né? Tô falando, pô, investe lá que você consegue de fato construir isso. E no YouTube americano, principalmente, tem muita gente que faz curtas. Teve um cara, eu até mostrei pro Heráclito um canal desse cara. Ele é o diretor de Shazam. Esse cara, ele fez um curta no YouTube.
É o Pony Smasher, né? Nossa, o canal dele é fantástico, cara.
É incrível, cara, é incrível. Pra quem não conhece a história, resumidamente, esse cara fez um curta chamado Lights Out, que era um curtinha que provavelmente você assistiu, gente. Quem tá ouvindo aí deve ter visto, porque é um sucesso, assim. É, foi assistido por, sei lá, 14 milhões de pessoas. Um negócio bizarro, que a menina tá no corredor. Enfim, é um curta de terror de 2 minutos que explodiu. O cara fazia várias coisas no YouTube, vários curtas e tudo mais. O negócio deu tão certo que ele conseguiu entrar em Hollywood por isso. Por causa desse curta, sabe? Então, eu acho que a galera ainda não entendeu o poder da ferramenta. É por isso que eu não fico brisando tanto no, tipo, no horizontal e no vertical, porque isso é uma coisa que a gente vai perceber com o tempo. Provavelmente o horizontal continue, na minha concepção, vai continuar relevante até os fins dos tempos. O vertical pode trazer uma solução ou não também, pode ficar irrelevante, assim como o 3D. Mas o que importa mesmo, cara, pra mim, é a coisa por trás desse jogo todo, entendeu? As possibilidades que, às vezes, ainda não estão tão claras pra gente, sabe?
Vamos falar dos filmes que a gente viu e que a gente gostou, né? Porque eu acho que nada melhor do que discutir as possibilidades vendo os filmes que foram feitos, né? Com essas possibilidades. Então, cara, acho que talvez o filme mais importante, na minha opinião, que foi feito com celular, eu acho que é o Tangerine, né, cara? Do Sean Baker, que é o mesmo diretor de Projeto Flórida. Porque eu acho que ele conseguiu reunir tanto a questão criativa, né? A escolha criativa de ser feito com celular com a questão orçamentária, né? Vamos dizer, tipo, o filme é um filme independente, é um filme de baixo custo, né? Foi feito com 100 mil dólares, mas ainda é considerado baixo custo. Pra gente não, porque o dólar vale 5 reais. E é muito interessante esse filme também, porque eu acho que ele usa a linguagem, o celular, como o fato de ser feito no celular, ele é uma escolha narrativa também, né? Eu sinto. Porque é um filme que ele tem vários momentos que você sente que existe alguém com a câmera, segurando a câmera e filmando aqueles personagens, né? Pelo menos eu senti isso no filme. Então é como se ele mostra aquele submundo, né, vamos dizer assim, daquelas pessoas e quando tem uma treta, quando os personagens estão brigando, discutindo entre si, a sensação que eu tive é de que tinha alguém ali filmando com o celular, botando o celular na cara daquela pessoa e filmando, sabe? Então eu achei muito interessante por causa desse uso, né? E aí o outro que eu ia trazer é o Distúrbio, né? É o Unsane. Não,
segura a emoção aí, deixa eu falar desse.
Fala aí, fala pra você.
Eu vou falar só do Projeto Flórida antes. Projeto Flórida não, desculpa. O Tangerine, rapidinho, só queria fazer um comentário.
Ah, mas o Projeto Flórida tem uma cena de celular também, né, no fim, mas enfim.
Tem, mas uma coisa legal é que ele pensou no Tangerine muito antes de pensar em filmar com iPhone, né? Me lembrou até de uma história do Scorsese com Robert De Niro, porque o Sean Baker, né, que fala.
Sean Baker.
O Sean Baker, cara, ele queria muito contar essa história. Foi vendo que não tinha grana. Pra galera que não manja muito dessa parte de câmera, lente e tudo mais, né? Muitas vezes, assim, o aluguel, até mesmo o aluguel é bem caro. Às vezes o cara quer investir em outros pontos e tudo mais. Enfim, cada artista escolhe alguma coisa. Mas ele primeiro queria fazer esse filme E aí ele percebeu que só conseguiria fazer com o iPhone ali, né, com o celular. Eles fizeram muitos testes para perceber que aquilo daria certo, né? Mas me lembrou de uma coisa que eu, uma entrevista que eu vi do Scorsese, quando eles falam do Taxi Driver, cara, eles chegaram a pensar seriamente em filmar o Taxi Driver em fita, naquelas câmeras, né, de fita, porque eles não estavam conseguindo a grana e eles tinham a necessidade de contar aquela história, sabe? Então, ainda bem que não filmaram em fita, porque ia ser muito difícil restaurar isso hoje, né? A imagem ia se perder. Mas, cara, isso é muito legal, né? Porque, pô, o celular ali, nesse caso do Sean Baker, pô, é uma solução para contar a história. E como é uma novidade, ainda é uma novidade, né, filmar com o celular, o cara ganhou uma visibilidade muito legal com isso, né, porque as pessoas ficaram impressionadas. Mas falando do Distúrbio, que é um filme que eu assisti graças a uma recomendação do Gus, né, que tá no MUBI, do Steven Soderbergh. Cara, esse filme é bem interessante, assim, né? Tem uma premissa legal, que a mulher, ela é stalkeada por um cara, e aí ela vai fazer uma consulta com uma psicóloga, e de repente ela é internada. E aí as pessoas não conseguem sacar, a gente não saca se ela tá ficando louca mesmo, ou se de fato estão tramando contra ela. É uma trama, né, de suspense massa, bem legal, mas o filme inteiro gravado também com o celular, com o iPhone Pro, né, Gus?
É, o iPhone 7 Plus e o Tangerine foi com o iPhone 5S, né?
Foi o 7 Plus?
7 Plus, é. Muito o Distúrbio, massa.
Distúrbio.
Que é de 2018, né? 2018.
Sim, 2018, pode crer. E aí você percebe, assim, tipo, claro, tem várias cenas que você percebe que é o celular, mas, meu, você esquece que tá sendo filmado
você
o celular.
Esquece, você esquece, sim.
Tipo, bons atores, boa direção de arte, boas locações, boa iluminação, o som perfeito, né? Que eu acho que o som perfeito é o segredo, né? Pra fazer um bom filme. É, e é muito difícil fazer o som, cara. Esse filme é sensacional nesse aspecto, assim, sabe? A narrativa é legal, super funciona, mas o principal do negócio, quando eu tava assistindo, era, cara, isso aqui tá sendo feito com um celular. E é um celular que, tipo, o Gus tem, tá ligado?
É verdade.
Isso é maravilhoso, cara. Isso é muito louco. É como se a gente estivesse falando aqui, ah, o Vingadores foi filmado com uma Alexa, que é a mesma câmera que o Gu tem na casa dele pra filmar os vídeos pro YouTube, sabe? Tipo, meio que tá indo pra esse caminho onde quanto mais artistas, né, começarem a contar histórias com o celular, mais a gente vai sentir que a gente pode entrar pra brincadeira, sabe? Imaginando um moleque que é fã do Steven Soderbergh. Ele vai olhar e vai falar, porra, vou fazer meu filme também, né, cara? O meu diretor favorito usa o mesmo celular que eu.
Não, isso que eu senti, porque, tipo, ainda mais em tempos atuais, 2018 é antigo já, né, em tecnologia. Tipo,
pra celular, né?
O celular que eu tenho aqui já é considerado velho, né? O iPhone novo lá já é, tipo, mil vezes melhor.
É, então, já vem com lente grande angular.
Já vem com lente, exato, cara. E, tipo, você fica, caramba. Então, mesmo que tem momentos, né, acho que a diferença é entre os dois, na minha opinião, entre o Tangerine e o Distúrbio, é que o Tangerine, eu acho que ele, o diretor soube usar os defeitos, não defeitos, né? As falhas do celular ao seu favor, tipo, a baixa qualidade do celular conversa muito com a história que ele quer contar, né? Então, por exemplo, quando ele tá filmando de noite, você vê que a imagem é toda estourada, né? Meio granulado e tal. O Distúrbio não só é filmado com o celular, mas ele também tem uma equipe quase que tradicional de iluminação, né, de fotografia. Então as cenas são muito bem iluminadas, então você quase não percebe que é feito com o celular mesmo, né? Então eu sinto a diferença dos dois, assim. Eu acho que o Distúrbio, claro, no começo você vê que é feito com o celular, e isso é até interessante porque a imagem do celular, né, a qualidade, a resolução, traz uma familiaridade, né, eu senti. Você parece que é mais real, de certa forma, porque parece com a câmera que a gente está acostumado a ver, né, no dia a dia. Mas depois de um tempo, você meio que esquece, né? Mas já no Tangerine, não. O Tangerine eu lembrava que era feito celular e isso fazia sentido pra história, né? Essa é a diferença que eu sinto dos dois.
É, eu espero que isso provoque todo mundo aí que tá assistindo, né? Pra pegar a câmera e sair, o celular, né? E sair fazendo filme, cara. Eu já tô nesse processo há um tempinho, assim. Eu tô contando as histórias. Eu usei a minha mãe como atriz. Eu usei a minha sobrinha como atriz, fiz 3 curtinhas com a minha sobrinha. E eu acho que é isso, cara, porque é um impulso de contar histórias. Meu celular nem é assim tão incrível, mas dá pra contar coisas, né? Acho que o que vale mesmo é como você resolve os problemas, né? Como a sua criatividade ali, como você vai aprendendo cada vez mais a utilizar a linguagem cinematográfica para poder contar histórias. Então, eu espero que esse episódio inspire todo mundo aí a usar desses meios, tanto do celular, dessa câmera caseira, né, desse celular, quanto da internet também. E aí muita gente pode dizer, tá, mas eu vou lançar alguma coisa assim, sem qualidade, né? Como assim? Cara, eu acho que o grande questão, acho que toda pessoa interessada deve imaginar alguns anos ou algum período como um período de formação. Né? O Gustavo falou do Tarantino. O Tarantino tem uma frase que ele diz que quando ele tentou fazer o filme e ele ficou, acho que 4 anos tentando fazer um filme, o filme, ele chegou à conclusão que o filme era muito ruim, mas foi a melhor escola que ele já teve. Então, acho que a grande questão é essa, né? A gente entender esse período como um período de formação. Então, vai gravando as coisas, vai jogando na internet, pergunta para os amigos, o que vocês acham disso? Onde posso melhorar? Sabe, onde eu posso? E esse lance aqui, esse ponto, aqui de repente, no próximo você faz melhor, e vai. Acho que isso é uma formação, cara. Volto a dizer, a gente tá vivendo um período, cara, que a gente tem internet e celulares potentes, assim, com câmera. Então dá pra aprender muito, aprender a editar, filmar, editar, jogar na internet, aprender, sabe? Você nem precisa de muitas coisas, essa é a questão, né?
Sim, e o legal é isso aí, cara. O Tarantino, ele percebeu que no final das filmagens ele estava muito melhor do que no começo. E foi isso que incentivou ele a... Ah, beleza, eu não vou mostrar esse filme pra ninguém, mas eu melhorei bastante aqui. E super concordo, cara, eu acho que é isso. Eu também eu tô me policiando também pra começar a experimentar cada vez mais. Quando eu comecei o meu canal... Eu estava ali me expressando, né, artisticamente. Tem vários vídeos meus que são mais autorais, onde eu filmo, né, planos diferentes, conto histórias diferentes. Mas confesso que com o passar do tempo, a gente vai se acostumando a outras linguagens, né? E precisa se movimentar, sabe? Precisa se colocar em situação, eu diria, né? Porque a gente precisa exercitar o nosso olhar e documentar mesmo as coisas também é muito legal, né? Tipo... O celular, eles também serve para isso, né? Se a gente começa, assim, a virar a câmera mais pro que tá na nossa frente do que é virar a câmera pra gente, a gente pode filmar muita coisa massa e ir percebendo, assim. Então, eu acho que não só é o futuro, como é o presente, sabe? Se você vê, assim, na internet, diretores vencedores do Oscar, diretor de fotografia vencedor do Oscar. Claro que eles ganharam uma fortuna, né, pra falar do celular ali e tal. Mas, cara, também tem a reputação deles em jogo ali, né? Tipo, eles também estão se colocando, é um debate dentro da indústria muito forte, né? E acho que o mais legal de tudo isso é pensar que o avanço, ele nos beneficia nesse sentido, né? Nós estamos cada vez mais próximos de ter a melhor câmera de cinema nas nossas mãos, né? Só você ver o Colateral de 2004 e olhar hoje o quanto a tecnologia da câmera digital melhorou. Então eu vejo o distúrbio do Soderbergh e vejo algumas cenas ali que eu penso, poxa, aqui a fotografia, né, ainda ela tá penando um pouquinho aqui para a câmera. Mas, cara, daqui a 10 anos, a câmera de celular ela pode ser a câmera... perfeita, assim, mas perfeita que eu tô falando é a câmera, entendeu? E, tipo, muito barato. E eu acho que o que sempre vai diferenciar você em meio à multidão não é o fato de você começar a filmar com o celular agora.
Não é o equipamento, né?
Não é o equipamento, né? Que esse é sempre o grande discurso de todo mundo, que é, cara, não é a câmera, é você. São as histórias que você vai contar. E o celular, ele é a mesma coisa, né? Ele vai te ajudar, né? Mas... é aquela coisa, por exemplo, o Heráclito diz, né, não tem a melhor câmera, mas ele tem um empenho, já venceu de uma galera que tá com um iPhone Pro na mão, né, então é isso, né, é o movimento que gera resultado, isso é muito legal, cara, acho bem inspirador, assim, começar a observar as possibilidades dessa forma, abre portas para todo mundo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Falamos aqui sobre um tema recente até, né? Mas muito inspirador, onde a gente pode aprender muita coisa. Não esqueçam de seguir a gente na nossa rede social, @mandibulapod. Por lá vocês encontram os nossos arrobas e principalmente o conteúdo brilhante que o Gus produz por lá, junto com o Heracliton. A gente vai respondendo vocês. Também é um espaço de troca, um espaço muito legal. E é isso aí, pessoal. A gente se encontra no próximo Mandíbula Podcast.